Setores que dizem tentar dialogar há anos com o governo federal por melhorias nos salários e planos de carreira. Setores que representam bandeiras importantes da gestão petista, mas que hoje se dizem frustrados. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Quinta-feira, 18 de abril de 2024. Dia em que professores e servidores de universidades, institutos federais e centros de educação tecnológica foram até a porta do Palácio da Alvorada pedir aumento salarial e reestruturação de carreira. As categorias estão em greve. Pelo menos 15 universidades federais estão paralisadas desde a segunda-feira, além de outros mais de 460 campi de institutos federais. Os servidores técnico-administrativos dessas instituições estão parados desde o início de março.
Na terça-feira, representantes dos grevistas participaram de uma audiência na Comissão de Administração e Serviço Público na Câmara dos Deputados. Lucimara Cruz, coordenadora de comunicação da FASUBRA, que é a Federação de Sindicatos dos Trabalhadores Técnico-Administrativos das Instituições Públicas, falou sobre as reivindicações do movimento.
Atualmente, nós temos duas principais reivindicações. A reestruturação da nossa carreira, porque nossa carreira está muito defasada para as novas atividades que a universidade demanda de nós, e porque nós precisamos ter expectativa de ascensão na carreira, né? E também uma recomposição do nosso salário. Nós hoje temos o pior salário do serviço público.
Como Lucimar explicou, a greve faz pressão para que o governo Lula negocie um aumento salarial maior, entre outros pontos. Em 2023, a gestão federal ampliou em 9% o salário de todos os servidores, mas em 2024 o governo oferece reajuste zero. A proposta do executivo é que, após o aumento no ano anterior, os reajustes de 2024 sejam focados em benefícios e auxílios, como auxílio alimentação. A ideia, então, é que ocorram dois reajustes salariais de 4,5% para os servidores federais nos anos seguintes, um em 2025, outro em 2026.
O principal argumento do governo é que, somando com o reajuste do primeiro ano de mandato, o aumento nominal total, ao final de 2026, terá sido de 19%. Como o governo projeta uma inflação de cerca de 16% no período, o reajuste previsto ficaria acima da inflação, tendo, portanto, um ganho real.
Os docentes das universidades, por sua vez, pedem um reajuste de 22,7% espalhado ao longo de 3 anos. Ou seja, querem os mesmos 7% de aumento em 2024, 2025 e 2026. Já os servidores técnico-administrativos pedem reajuste de 34% nesse mesmo período, dividido da mesma forma, em 3 anos. Entre as demandas, está também que sejam feitos novos investimentos em instituições de ensino e que haja um revogaço para reverter medidas impostas pelo governo de Jair Bolsonaro sobre a educação.
No início da década de 2000, lá no começo do primeiro mandato de Lula, o Ministério da Educação passou a investir na expansão das instituições federais. Entre 2002 e 2014, durante governos petistas, o número de cursos de graduação passou de pouco mais de 2 mil para quase 5 mil. O número de alunos matriculados na graduação subiu de 500 mil para mais de 900 mil.
Ao longo desses 12 anos, 18 novas universidades federais foram fundadas e 173 campi de instituições federais foram instalados no interior do país. A expansão foi acompanhada por incentivos para ampliação do acesso ao ensino superior, mediante programas como o ProUni, o Programa de Financiamento Universidade para Todos, e a Lei de Cotas.
Em 2014, ano em que o Brasil entrou em recessão, o montante destinado a despesas discricionárias das federais brasileiras, ou seja, voltadas para assistência estudantil, manutenção de estruturas e investimentos, entre outros, passou a cair. A partir de 2019, sob Bolsonaro, os cortes se acirraram. Isso ocorreu num contexto político de tendências anticientificistas e anti-intelectuais, que consideravam alguns espaços, entre eles a imprensa, o mercado editorial e as universidades, como centros de difusão de um marxismo cultural.
O primeiro grande corte veio em maio de 2019, quando Bolsonaro, ainda no início do governo, congelou R$1,7 bilhão da verba total das universidades, cortando o orçamento para despesas discricionárias em 25%. O contingenciamento levou ao primeiro grande protesto da área contra o governo. A medida foi revertida em setembro daquele ano, mas teve outros bloqueios e reduções orçamentárias nos anos seguintes. Em 2021, o governo propôs um corte significativo na verba das federais. Em 2022, fez mais de um contingenciamento nesse orçamento, recuando parcialmente depois de pressão de reitores.
Bolsonaro ainda tentou interferir na gestão das instituições, nomeando reitores de universidades não apoiados pela comunidade universitária e mudando regras para avaliar e financiar cursos de pós-graduação. Essas medidas sofreram forte retaliação e avançaram menos do que o governo esperava. Em 2022, Bolsonaro propôs, no projeto do orçamento de 2023, o menor montante para universidades em 10 anos.
A PEC da transição, que foi articulada por Lula após a vitória eleitoral e aprovada ainda em 2022, permitiu que parte da verba para o ensino superior fosse recomposta. Em abril de 2023, o governo anunciou mais de R$2 bilhões para as universidades e institutos federais. Cerca de 70% do dinheiro foi para despesas discricionárias e o restante foi destinado a obras e programas cortados durante o governo Bolsonaro.
Com todo esse contexto, não é de se admirar que a maioria da categoria do ensino superior apoiou a eleição de Lula em 2022. Numa entrevista ao portal UOL nessa quinta-feira, a Ivanilda Reis, que é coordenadora da FASUBRA, se disse decepcionada com o governo. Ela falou assim:
"Nós fizemos campanha para o Lula porque precisávamos. Não tem arrependimento, mas frustração. Ele diz que valoriza a educação na mídia, mas não na prática."
A Jennifer Webb, que é diretora do ANDES, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições Superiores, relatou uma percepção parecida. Segundo ela:
"A gente está entendendo que as mesas de negociação não têm avançado, só fica no discurso. A gente sai com eles dizendo que a recomposição é atrelada ao orçamento e que vai ter pauta não econômica atendida, mas nem isso acontece."
Esse não é um sentimento restrito aos trabalhadores da educação superior. Desde janeiro, servidores da área ambiental estão paralisados em protesto por aumento de salários e reestruturação das carreiras. Só atividades burocráticas internas estão mantidas. E aqui vale lembrar que a reversão do desmonte na área ambiental também foi um dos motes da campanha de Lula.
A greve da categoria foi aderida por milhares de agentes do IBAMA e do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. A reclamação deles se aproxima muito daquela dos profissionais da educação de descaso e abandono do governo após um apoio maciço durante as eleições de 2022. No caso da área ambiental, funcionários afirmam que tentam, sem sucesso, negociar com o atual executivo desde outubro de 2023. O Ministério do Meio Ambiente, por sua vez, afirma que a reestruturação de carreiras é uma prioridade.
Em 10 de abril, a ACEMA, que é a Associação dos Servidores do Meio Ambiente, terminou de analisar a mais recente proposta do governo para a categoria. O Ministério da Gestão e Inovação oferecia ajustes salariais de 20% a 30%. O governo também disse que atenderia à demanda dos servidores de oferecer reajuste especial aos servidores que trabalham em áreas de risco, como na Amazônia.
Mas a ACEMA não aceitou a proposta, afirmando principalmente que ela não atende às demandas que foram apresentadas ao governo e que ainda prejudica novos ingressantes na carreira. A associação calcula uma redução de cerca de 6% no salário dos novos contratados e diz que as distorções de carreira não foram corrigidas. A nota fala o seguinte:
"Embora haja o reconhecimento de que a proposta representou um avanço em comparação às anteriores, fica claro que nenhuma das demandas dos servidores ambientais foi atendida integralmente."
Já sobre as demandas dos grevistas na educação, o governo diz que avalia uma maneira de viabilizar a reestruturação de carreiras técnico-administrativas e que existem debates para tentar promover um aumento acima de 19% até 2026. Só que, por outro lado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já descartou a possibilidade de aumentos no funcionalismo ainda em 2024.
Num texto publicado em 10 de abril, o ANDES, o Sindicato Nacional dos Docentes, que a gente já citou, disse que a equipe econômica do governo federal obedece à cartilha neoliberal da elite financeira ao manter a proposta de reajuste salarial zero em 2024. também acusou o governo de ignorar o recado dado pelas bases que foram decisivas na vitória de Lula sobre Bolsonaro em 2022.
Ou durma com essa, volta já.
Em 1980, um grupo de estudantes decidiu entrar num hospital.
E a gente foi entrando assim num lugar fantasma.
Em 2018, Má decidiu que precisava cortar o cabelo.
E aí eu sentei na cadeira e começou a cortar.
A princípio, pode até não parecer. Mas essas duas decisões não tinham nada de trivial.
Eu olhei pro espelho e eu falei, quem sou eu?
E elas acabaram mudando a vida dessas pessoas para sempre.
A gente criou realmente uma alternativa de sociedade.
Eu sou a Bia Guimarães, eu sou produtora do podcast Rádio Novela Apresenta. E para saber o que acontece nessas histórias, é só você dar o play no episódio dessa semana. Ele chama Uma Nova Página. E ele já está disponível em todas as plataformas de áudio. Rádio Novelo apresenta, toda quinta-feira, histórias que você nem sabia que precisava ouvir.
A série documental Lado Sombrio da TV Infantil, que estreou na terça-feira no serviço de streaming Max, aborda um ambiente tóxico e abusivo nos bastidores dos programas da Nickelodeon nas décadas de 1990 e 2000. O Lucas Zachary escreveu sobre o tema para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem entre os seus temas de cobertura a infância.
Os relatos de assédio e de longas jornadas de trabalho que aparecem na série jogam luz, mais uma vez, sobre o debate acerca dos limites para o trabalho de crianças e adolescentes no setor audiovisual. A série faz revelações sobre o ambiente das produções da Nickelodeon, em especial no tratamento com os artistas mirins. Um dos pontos mais impactantes do documentário é o depoimento de Drake Bell, uma das estrelas da Nick na época, principalmente pela série Drake e Josh, em que ele expõe que foi vítima de abuso sexual aos 15 anos por um treinador de diálogo do canal. Eu conversei com a psicóloga Aline Sampaio e os juristas Ariel de Castro Alves e Berê Dias para entender os efeitos que o ato de trabalhar desde cedo em produções audiovisuais podem gerar nas crianças e nos adolescentes. Segundo eles, a superexposição à fama e a adultização precoce são pontos a serem observados para que essas crianças não sofram com questões de saúde mental na vida adulta. Eles também alertaram para que essa atuação não seja uma forma dos pais irresponsáveis projetarem seus sonhos nos filhos, pois essa atitude pode dificultar a percepção de abusos e problemas que podem estar acontecendo com os artistas mirins nos locais de gravação.
O texto do Lucas você lê em nexojornal.com.br/ponto futuro.
Da paralisação de servidores das áreas de educação e meio ambiente, a série que expõe o lado sombrio da TV infantil, durma com essa.
Com roteiro, produção e apresentação de Suzana Souza, apresentação e edição de texto de Letícia Arcoverde, roteiro de Marcelo Rubissek, colaboração de Mariana Vick. Participação de Lucas Zachary. Produção de arte de Mariana Simonetti e edição de áudio de Pedro Pastoriz. Termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã é dia de extrato da semana, quando a gente traz para você um resumo das principais notícias dos últimos dias. Até!